Caros colegas, muito boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos. Temos reunidas as condições regimentais para dar início à nossa reunião e, se estiverem de acordo, assim faremos de imediato. Dou por isso iniciada esta nossa reunião. Entrando de imediato no ponto 1, o ponto de informações, não tenho informações relevantes a prestar-vos, a não ser que tivemos conhecimento que o PSD tem uma nova técnica de apoio, que substitui a Conceição Castro, que foi nomeada chefe de gabinete do PSD e que foi uma excelente colaboradora da Comissão, não só do grupo parlamentar do PSD, e portanto é para lhe desejar também as boas-vindas. Sobre informações de caráter mais geral, portanto, apenas para vos dar conhecimento, nesta última semana decorreram algumas iniciativas, portanto, com a presença de deputados desta Comissão. Houve uma reunião de trabalho do grupo de trabalho COSAC, instituído sob a presidência francesa, sobre os valores no centro do sentimento de pertença da União Europeia, portanto, o grupo de trabalho que provavelmente se extinguirá com o fim da presidência francesa. Houve ainda uma reunião conjunta da nossa Comissão com a 6ª Comissão, a 8ª e a 11ª e a Comissão ITRE do Parlamento Europeu, que foi bastante participada, infelizmente com pouco tempo, mas que permitiu várias perspectivas sobre assuntos transcendentes neste momento. Para vos dar conta ainda que no dia 24 tive uma audiência com o Sr. Embaixador da República da Irlanda, apenas para a apresentação de cumprimentos deste novo mandato, ainda que o embaixador seja o mesmo com quem já tínhamos contactado, e portanto estivemos a debater essencialmente a questão do problema da fronteira na Irlanda do Norte e as complicações que tal está a suscitar, e portanto é um assunto que está longe de estar encerrado e que suscita muita preocupação ao governo irlandês. E ainda para vos informar que no dia 31, hoje mesmo, houve uma reunião do grupo de trabalho da COSAC sobre o papel dos parlamentos nacionais, também o outro grupo de iniciativa francesa, em que participou o nosso colega Miguel Iglesias. Portanto, sob o ponto de informações, não tenho nenhuma outra informação a prestar-vos. E se estiverem de acordo, podemos passar ao ponto 2, que tem a ver com o escrutínio das iniciativas europeias. Desculpa, Catarina.
Senhor Presidente, seria possível passar este ponto para o final, uma vez que o Presidente do Grupo de Escrutínio está retido na Comissão dos Negócios Estrangeiros e assim teria tempo de vir cá falar sobre este ponto.
Peço desculpa, outros que são fazíveis com os instrumentos legais que as instituições disponham. E outras ainda que só serão executáveis se abrir uma conferência intergovernamental para alterar os tratados. E, portanto, eu acho que devemos fazer aqui o acompanhamento de duas coisas. Acho que da nossa Comissão alguém devia ser incumbido de acompanhar periodicamente a ver se a Comissão, se o Parlamento, se o Conselho estão a dar seguimento ou não, e irmos fazendo um balanço disto, e depois devemos discutir a forma como é que a questão daquilo que implica a revisão dos tratados, como é que vamos discutir aqui esse tema. O Sr. Deputado João Paulo Rebelo já fez uma proposta oral nesse sentido na última reunião, e, portanto, era para discutirmos sobre isto, portanto, follow-up disto. O que é que esta Comissão deve fazer? se conceda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, queria agradecer a oportunidade que me dá nesta reunião de, com este ponto da Conferência sobre o Futuro da Europa, poder concretizar formalmente o que efetivamente na última comissão ficou, digamos, um requerimento oral aqui deixado e, portanto, queria, Sr. Presidente, deixar-lhe uma proposta de facto do que é a nossa visão para esta Conferência Parlamentar do Futuro da Europa, que do nosso ponto de vista deveria envolver, digamos, os três patamares, ou se quisermos, as instituições representativas europeias, desde logo a própria Comissão, naturalmente o Conselho Europeu, mas também o próprio Parlamento Europeu, e portanto deveríamos ter em atenção a existência e objetivamente a presença de oradores nesta conferência, representantes, no caso do Parlamento Europeu, naturalmente a todos, portanto, representantes das diversas famílias políticas representadas no Parlamento, no Conselho, evidentemente, que nos parece que deve caber à Presidência essa representação. Entendemos que a própria Assembleia da República deve depois também ter os seus representantes nos partidos eleitos a esta Assembleia e acrescendo também a presença do Governo português, portanto, de um representante do Governo para participar nesta conferência, tal como tínhamos, julgo que abordado na última comissão, sim, uma conferência parlamentar, devemos naturalmente, ou a comissão deverá procurar envolver, desde logo, o próprio Presidente da Assembleia da República e, portanto, ser encarada com esta importância que queremos dar. Na nossa proposta deixamos já uma data de 18 de outubro, é uma terça-feira, é o dia que reúne habitualmente a nossa comissão, como é sabido, não obstante a proposta, também aqui na proposta deixamos a ideia de que possa a comissão ter um grupo de trabalho, de acompanhamento a esta organização desta conferência, o que, portanto, não só do ponto de vista dos oradores, não só do ponto de vista do formato, enfim, entendemos que este deve ser um trabalho da comissão e estamos naturalmente abertos a essa discussão. E, portanto, Sr. Presidente, se me permite, deixo-lhe a proposta, e sem embargo, naturalmente, ser enviada por e-mail para os próprios serviços também da Comissão. Já que estou no uso da palavra e tomando apenas mais um minuto, diria que relativamente ao desafio, digamos, que o Sr. Presidente nos coloca, entendo o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nós tivemos um grupo de trabalho, no fundo, que acompanhou a Conferência sobre o Futuro da Europa ao longo do ano que ela decorreu. Agora temos conclusões, enfim, não queria estar a repetir tudo o que o Sr. Presidente disse. Do nosso ponto de vista, é pertinente, faz sentido que a Comissão encontre, portanto, no fundo, também um grupo de acompanhamento agora às conclusões e reiteramos ou reforçamos e alinhamos com esta sugestão que também nos é deixada pelo Sr. Presidente da Comissão, sobretudo naquelas matérias, portanto, que o Sr. Presidente referiu, que não envolvem, efetivamente, revisão de tratados. E, portanto, Sr. Presidente, fica a posição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista aqui deixada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos as colegas e os colegas aqui na nossa Comissão de Assuntos Europeus e dizer-vos que, da parte do PSD, há todo o interesse em participar neste exercício de follow-up relativamente às conclusões da Conferência sobre o Futuro da Europa. Acho que foi um exercício demasiado importante para que agora não lhe dediquemos também, em termos de seguimento, a devida atenção, até por respeito a toda a participação cívica, cidadã, que a Conferência sobre o Futuro da Europa envolveu. E, portanto, acho que até por isso, ou fundamentalmente por isso, devemos fazer um follow-up com sentido, empenhado, atento, até porque há muita matéria em discussão. O Sr. Presidente acabou de referir as imensas recomendações que foram resultado da conferência e faz todo o sentido que nós aproveitemos esse material para fazer uma discussão mais aprofundada aqui ao nível da Comissão de Assuntos Europeus e da própria Assembleia da República em geral. Portanto, todo o apoio, todo o interesse por parte do PSD em participar neste exercício. Ainda não temos uma forma estruturada que possamos apresentar para enquadrar esse seguimento, mas suponho que a proposta que o Partido Socialista acabou de apresentar vá ser objeto de discussão e, se calhar, nessa altura será o momento adequado para chegarmos, alinharmos conclusões relativamente ao que poderá ser o follow-up por parte da nossa Comissão. Muito obrigado.
Não é do conhecimento das pessoas, portanto, será uma questão que agendaremos para a próxima reunião depois de ser distribuída, não é? Mas, se bem percebi, e da conversa que também já tive com o deputado, aqui tratava-se de realizarmos, nós, Comissão de Assuntos Europeus, da Assembleia da República, organizar uma conferência interparlamentar, ou seja, com deputados nacionais e deputados europeus, onde tivessem todas as famílias políticas que estão no Parlamento Europeu, portugueses, e os partidos todos que estão na Assembleia da República, e fazermos uma discussão com o tripé das instituições, ou seja, alguém do Conselho, alguém da Comissão e com o Governo português, para fazermos uma discussão só sobre as propostas da Conferência que exigem a modificação dos tratados. Até para percebermos qual é a posição portuguesa, se é que haverá certamente uma posição maioritária, não é? Cada um de nós terá aqui opiniões sobre as questões controversas, mas até mesmo, estando os próprios partidos, pelo menos o meu, dividido sobre esta matéria, e outros terão também, eu penso que era importante nós vermos aqui o que é que pensa o PSD sobre isto, o que é que pensa o PS, o que é que pensa o Chega sobre aquilo, o que é que pensa a família de SND no Parlamento Europeu, o que é que pensa o IPP, o que é que pensa o Renew, não é? E, portanto, juntarmos aqui e chegarmos, e vamos aqui escolher das conclusões da conferência, vamos identificar daquelas 300 quantas implicam modificação dos tratados. Se calhar são uma dúzia delas, não é? E vamos aqui discutir estas, não é? Olha, candidato a Presidente da Comissão Europeia, quem é que é favorável que o Presidente da Comissão Europeia seja o primeiro candidato da lista para o Parlamento Europeu? Não sei. Portanto, se calhar vamos ter aqui, até podemos chegar à conclusão que temos uma posição nacional que até somos contra a abertura da revisão dos tratados, não é? Não me admiraria muito que isso pudesse vir a suceder, não é? Se bem que isto tudo vai evoluir muito rápido. Mas, portanto, basicamente é o conteúdo da proposta do PS, era organizarmos aqui, numa data que queria até que já adiantou a data, não é? Em outubro, isto significa que, para ouvirmos esta gente toda, não é? Portanto, ouvirmos políticos, são 5 ou 6 partidos no Parlamento Europeu, penso que são 6 ou 7 aqui, não é? Ou seja, isto dá para lançar o debate, tínhamos de ouvir estas pessoas, e depois temos para mais 2 horas de debate, quer dizer, eu penso que uma tarde, podia ser um dia da nossa comissão, aqui, convidando o Governo também para ver qual é a posição do Governo sobre isto, não é? Não a conhecemos, não é? Sobre as listas transnacionais, sobre a regra da maioria qualificada no Conselho, não é? Portanto, eu acho que era restringirmos este debate a isto. Quanto ao resto, as outras coisas que se podem fazer e que cabe à Comissão, ao Parlamento e ao Conselho fazerem ou não, darem seguimento àquilo que os cidadãos aprovaram, era um pouco nós sermos aqui os fiscais disso, como somos da atividade do Governo, não é? E período, ou seja, daqui a 3 meses, o que é que andou? Não andou nada, andou alguma coisa. E até sobre isso, o Parlamento poder pronunciar-se, até mesmo junto às instâncias europeias, não é? Olha, esta matéria não anda porquê? Portanto, isso implica, portanto, algum trabalhinho aqui de acompanhamento disso, mas enfim, como tinha dito, já tinha pedido aqui ao nosso secretariado, que tem sempre muito trabalho, mas era tentarmos construir um tableau de bordo sobre as diferentes medidas, aquelas que são execuíveis, porque uma boa parte delas já sabemos que já estão a andar, portanto, ou já estão até concluídas. Há propostas que propõem coisas que já existem, não é? Mas, pronto. Então, essa era uma questão. A outra questão que o João Paulo colocou era a questão de haver aqui um grupo de trabalho para ir fazer este escrutínio, não é? E que periodicamente ficava com incumbência. Até agora não foi bem assim, não é? Porque até agora é criar um grupo de trabalho no seio desta comissão. Antes o que havia era uma delegação da Assembleia da República, a conferência que foi designada pelo Presidente da Assembleia e que se extinguiu no 9 de maio quando acabou a conferência, não é? Não, era uma delegação que foi designada pelo Parlamento e que acompanhou durante o ano a conferência, não é? Mas acabou a conferência, acabou a comissão. Portanto, agora trata-se de criar um grupo de trabalho no seio da Comissão de Assuntos Europeus para fazer este trabalho futuro.
Sr. Presidente, esse grupo de trabalho podia aproveitar a experiência e o conhecimento da delegação que participou na Conferência sobre o Futuro da Europa, porque houve essa experiência, houve esse lastro que foi trazido dessa participação e podíamos, eventualmente, basear esse grupo de trabalho nas pessoas que participaram na delegação à Conferência sobre o Futuro da Europa. É uma mera sugestão, mas haverá tempo para...
Sr. Presidente, não temos nada a opor a isso, enfim, era uma matéria que...
Esta delegação foi constituída já, ou seja, foi constituída depois, foi reconstituída depois das eleições, porque, entretanto, houve deputados que a integravam que não foram eleitos, e, portanto, a decisão do Presidente da Assembleia foi criar uma comissão, aplicando o método de ontem, deu dois representantes ao PS, dois ao PSD. Portanto, sendo que do PS era eu próprio e a deputada Rosário Gamboa, do PSD era o deputado Paulo Muniz e a deputada Isabel Meireles. Eu, pela minha parte, enfim, não quero...
Mas eu acho que podemos deixar conclusões mais definitivas para a ocasião pois. Da discussão do
então
do
pronto, então eu agendarei isto então para a próxima reunião, voltarei a pôr um ponto sobre conferência e sobre isso é para tomarmos decisões definitivas sobre este grupo de trabalho de acompanhamento e sobre a realização da conferência interparlamentar. Estamos de acordo? Então assim dou por encerrado o ponto 3 da nossa ordem de trabalhos e passo ao ponto 4. Que tem a ver com a nomeação de deputados, de deputado autor de parecer no âmbito de uma iniciativa que é uma proposta de diretiva do Parlamento e do Conselho sobre a proteção das pessoas envolvidas em processos judiciais manifestamente infundados ou abusivos contra a participação pública, chamada de ações judiciais estratégicas contra a participação pública. Portanto, de acordo com as regras de distribuição dos pareceres, cabe ao PSD proceder à indicação.
Indicamos o Sr. Deputado Sérgio Marques.
Senhora, pronto, penso que não há objeções, portanto, o Sr. Deputado Sérgio Marques fica com esta importante incumbência. E passamos assim ao ponto 5 da ordem de trabalhos, que tem a ver com a discussão e votação de um projeto de voto de saudação ao Dia da Europa. Aliás, o ponto 6 trata da mesma matéria, mas neste caso decorrente de uma proposta idêntica do grupo do PSD. Sim, é isso que eu propunha, fazer a discussão conjunta, claro.
Sr. Presidente, pois a nossa... O Partido Socialista tinha apresentado este projeto de voto de saudação, pois de facto o PSD juntou-se, entretanto houve, como é habitual, conversações entre o Grupo Parlamentar Socialista e o Grupo Parlamentar do PSD e, portanto, estamos em condições, deputada Cristina Mendes da Silva foi quem acompanhou da parte do PS esta matéria, mas diz-nos que estamos em condições de apresentar, no fundo, uma proposta de saudação ao Dia da Europa, enfim, uma conjunta e que esta até, se estivessem naturalmente de acordo todos os grupos parlamentares, fosse uma proposta da própria Comissão dos Assuntos Europeus e não necessariamente de nenhum dos partidos, mas é obviamente algo que deixamos aqui à sugestão que deixamos.
Senhor Presidente, assim é, tal como o deputado João Paulo acabou de referir, está negociado um texto comum entre o PSD e o Partido Socialista. A deputada Cristina esteve envolvida, também houve uma representação do lado do PSD e, da nossa parte, teríamos todo o interesse que esse texto comum, que é um pouco a fusão das dos dois projetos de resolução, pudesse ser um projeto que reunisse o consenso da CAI, que pudesse ser uma iniciativa, uma resolução da CAI. Não sei se isso será possível, face aos posicionamentos dos outros partidos, mas deixamos aqui esse desejo.
Eu fui informado da existência deste conjunto antes da reunião, portanto o texto não foi distribuído, pedi aos serviços que imprimissem, se houver condições para que decidamos sim, se não houver proceder à convocatória própria para a próxima reunião.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também os senhores deputados. Bom, parece-nos óbvio, até pelo procedimento normal de votação dos dois votos, que ele teria que se traduzir num texto conjunto de alguma forma. Sendo o texto distribuído agora, e admitindo naturalmente que ele reflete ambos os votos que estão aqui em questão, nós não temos condições de o votar neste momento. Estamos a ter conhecimento agora que os grupos parlamentares fizeram e bem esse texto conjunto, não é isso? Mas se tivesse havido uma distribuição antecipada, poderíamos naturalmente tratar disso neste momento. Mas, com isto colocado agora, pronto, votaremos naturalmente na próxima reunião sem problema, mas neste momento não é possível.
Que não havendo um documento... Faz favor, Sr. Deputado. Chega, não me lembro agora, Sr. Bruno Nunes.
Sr. Presidente, na sua pessoa cumprimento todos os presentes. Da nossa parte é idêntica à posição. Ou se espera mais durante 5 a 10 minutos, ou votamos isto... Já percebi. Mas a minha posição é suspender de 5 a 10 minutos. Pronto, ou então passamos para
não há um texto distribuído. Eu, de qualquer modo, entendi que não devia distribuir o texto porque não havia uma deliberação sobre os votos apresentados, não é? E, portanto, agora a dúvida que eu tenho é o seguinte. Uma vez que os grupos parlamentares... A minha dúvida é se devemos votar ou não os votos que estão na ordem de trabalhos. Creio que não, não é? A primeira questão que pergunto é se todos concordam que estes votos deixem de ser do PS e do PSD e passem a ser voto da Comissão e apresentá-lo-emos na ordem de trabalhos como tal da próxima reunião, ou não?
Sr. Presidente, eu penso que ele, para ser considerado um voto da Comissão, tem que ter o acordo de todos os grupos parlamentares. E, de um ponto de vista de posições políticas, nós podemos não estar de acordo com alguns dos pressupostos que aqui estão. Por isso pedia que, mesmo de um ponto de vista de voto, decisão de voto da Comissão ou não, que isso pudesse ser tratado também na próxima semana, consoante o sentido de voto dos vários grupos parlamentares e a votação que estiver inerente a estes votos, a esta junção de votos que está agora apresentada.
Muito bem. Então, assim faremos. Portanto, procederemos ao agendamento para a próxima reunião e, consoante a decisão da Comissão, assim será... Um voto subscrito por um ou mais partidos ou pela Comissão, se houver consenso para isso. E assim damos este ponto igualmente por encerrado e passamos ao ponto 7º, que tem a ver com a apreciação e votação de um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, que solicita documentação ao Governo relevante para o exercício das competências previstas na Lei de Acompanhamento, Apreciação e Pronúncia da Assembleia no âmbito do processo de construção da União Europeia. Havia um texto que tinha sido previamente distribuído e, entretanto, foi-lhe editada uma pequena correção, muito recentemente. Ainda fui a tempo de proceder à distribuição, mas, de qualquer modo, reconheço também neste caso que a proposta foi, digamos, poucas horas antes da reunião da Comissão. Mas talvez fosse melhor dar, em primeiro lugar, a palavra ao proponente.
Muito obrigado. Eu realmente, através dos serviços, pedi ao Sr. Presidente para proceder a esta substituição do texto. É apenas na última frase uma clarificação. Na prática, até estamos a pedir menos coisas, mas percebo que, tendo sido poucas horas antes, não se discuta já e se prefira adiar, coisa que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista também já me informou e estou perfeitamente à vontade com isso. É um direito e por isso.
Obrigada, Sr. Presidente. Nada a opor, nem em relação naturalmente ao adiamento, mas também nada a opor já agora em relação ao requerimento, mas eu queria só colocar uma coisa. Nós estamos a falar de um requerimento que é, no fundo, um pedido de informação. Eu penso que ele não precisa propriamente ser votado, ou seja, os grupos parlamentares têm direito de pedir as informações que entenderem utilizando os instrumentos que têm à disposição, nomeadamente ao Governo, e essa mesma informação ser facultada aos grupos parlamentares e ao conjunto da Comissão. Aliás, o grupo parlamentar do PCP já o fez também através de requerimentos. Por isso, sem prejuízo de uma apreciação que se possa naturalmente fazer, da nossa parte, eu penso que não é necessário votar um requerimento que pede informação. Podemos apreciá-lo, podemos naturalmente discuti-lo, não é essa a questão, mas é um direito do grupo parlamentar da Iniciativa Liberal e, naturalmente, se isto for votado, a nossa votação refletirá isso mesmo, mas da nossa parte eu até penso que não há essa necessidade. Pronto, e coloco isto em relação a este requerimento, como em relação a outros requerimentos que possam surgir, nomeadamente de pedidos de informação, que penso que devem também ter o mesmo tratamento.
Sr. Presidente, vem na mesma linha, ou seja, não há necessidade de votar este requerimento, e até porque se o documento fosse votado, teríamos aqui, nós iríamos propor, na eventualidade de ele ser votado, que um dos parágrafos que aqui está expresso, que é na parte dos considerantes, que inclusive fosse retirado, porque isto a ser aprovado, um documento deste, com alguns considerantes que aqui estão, colocam em causa muita coisa e poderia ter um aproveitamento não só político como jurídico, sendo um documento deste aprovado na Assembleia da República. Ao considerar que, inclusive, a matéria violava direitos europeus, etc., 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 e por isso temos aqui divergências claras em relação à interpretação. Portanto, isto está dentro do âmbito daquilo que é a competência do grupo parlamentar. O grupo parlamentar pode solicitar as informações. Nós, em relação à documentação que é solicitada, estamos perfeitamente de acordo, mas acho que não há necessidade de votação.
Rocha Ferreira tem a palavra, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Inteiramente de acordo, isto não é necessário ser votado, é um direito que os grupos parlamentares têm requerer aqui esta informação. A única diferença que eu entendo quanto ao requerimento é, eventualmente, poderia ser a Comissão a requerer esta documentação. Mas não parece que seja necessário, porque o importante é vir a documentação e até me parece bastante pertinente que venha esta informação, atendendo à proposta de lei do Governo que está neste momento na Assembleia da República. Portanto, mesmo que se fosse para ser discutido ou votado, nós estamos preparados para isto, porque a alteração de um requerimento para outro é mesmo muito reduzida. É a diferença, é uma palavra, é um pedido mais ou menos, é uma coisa muito pequena.
Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Só dizer sim, nós estamos conscientes desse direito, inclusive tínhamos falado disto com os serviços há umas semanas, a diferença é mesmo esta expressa agora pelo PSD. É de peso político, uma coisa é ser pedido pela Comissão, outra coisa é ser por nós, e faz-se às circunstâncias até das últimas semanas com a tutela desta Comissão, nós achamos por bem que seja a Comissão a pedir isso, depois eventualmente cada grupo parlamentar vota como entender, claro.
Sr. Presidente,
Paulo Rebelo, faz favor.
Eu peço desculpa, já tinha, enfim, acho que manda a etiqueta parlamentar, avisar o grupo parlamentar proponente antes mesmo da tomada desta posição. Portanto, tive a oportunidade de informar que o Partido Socialista ia, de facto, pedir o adiamento um bocadinho também por conta deste aditamento feito, que eu, muito honestamente, não tive mesmo tempo de perceber se tinha sido apenas só uma alteração de uma frase, se não tinha sido. Já percebi, naturalmente, pelas intervenções que me antecederam, que não será uma alteração de grande monta. Ainda assim, todavia, esta é a posição do PS, é que seja, de facto, adiado. Mas adiado por conta de o voltarmos, ou melhor, de o analisarmos exatamente como ele agora é proposto. Subscrevemos absolutamente o que já foi dito para trás no que diz respeito à não necessidade e aliás a um trabalho, já agora acrescentava, provavelmente sempre meritório, mas muito, muito infrutífero, que é tentar criar consensos à volta de matérias que eventualmente o grupo parlamentar da Iniciativa Liberal tenha intenção de questionar o Governo, pode o fazer diretamente e, portanto, sem a necessidade, como já, aliás, antevimos, dificilmente seria aprovado um texto com a unanimidade para sair daqui como, digamos, um pedido e um requerimento ao Governo da própria Comissão, mas a nossa sugestão é, de facto, a nossa sugestão, enfim, o nosso pedido é que seja adiado para a semana.
Há consenso sobre a matéria, assim faremos. E fica, portanto, encerrado o ponto 7º, passava ao ponto 8º, outros assuntos, normalmente têm a ver com a organização dos nossos trabalhos futuros, e sobre essa questão a informação que vos queria prestar é a seguinte, não é? Como se lembrarão, decidimos que mesa e coordenadores receberão no dia 2, quinta-feira, às 11h30, o Sr. Vice-Ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia, portanto, será uma reunião com mesa e coordenadores, portanto, a razão é porque a delegação do vice-ministro são 4 pessoas, portanto, não faria sentido que tivéssemos a comissão do outro lado, e, além disso, coincide com as reuniões dos grupos parlamentares, e, portanto, esta reunião, em princípio, nem sequer deveria existir. Mas pareceu-me que, tendo em conta o papel que a Turquia desempenha no atual xadrez geopolítico regional e não só. Parecia-me que era muito incorreto, mais a mais, indo o vice-ministro ter uma reunião com o governo a seguir, que a Assembleia se recusasse a recebê-los, não é? E, portanto, isto implicará prejuízo para aqueles deputados da mesa e coordenadores que terão de optar entre estar no seu grupo parlamentar ou estar aqui, mas, portanto, a reunião é de 1 hora, portanto, estamos, a organização está, apesar de dar-se as boas-vindas, 2 minutos, dá-se 10 minutos ao senhor para expor ao que vem, não é? Depois, cada grupo parlamentar tem 2, 3 minutos para formular questões e o senhor responde às questões e pronto, e agradecemos a presença. Tudo isto para 1 hora, não é? Portanto, dia 2, às 11h30, ainda não sabemos a sala, pois não?
Sala 6.
Sala 6. Então já está definida a sala e tudo isso. E ainda outra questão que vos tenho por mesmo para encerrar a nossa reunião, que é o seguinte. A nossa próxima reunião ordinária deverá, ou deveria, os senhores decidirão, ser no dia 7, terça-feira, de 2 a 8 dias. E essa reunião tinha como ponto principal a vinda do Estado-Estado dos Assuntos Europeus para prestar contas dos resultados do Conselho Europeu que teve lugar ontem e anteontem. Acontece que o seu Estado-Estado, no dia 7, terça-feira, tem um compromisso incontornável que não pode estar e sugeriu-nos que fizéssemos a reunião na quarta-feira de manhã. E a questão que se deveria pôr era o seguinte, se poderíamos manter a reunião para o expediente geral do género de hoje para terça-feira à hora regimental e podíamos fazer quarta de manhã só para o Estado de Estado. A não ser possível quarta, teríamos de postergar, tentar ver se ele vem na semana seguinte. Portanto, a questão que vos coloco é, aceitamos a sugestão de quarta de manhã, portanto, alterando a ordem, ou ficamos ansiosamente à espera mais 8 dias para sabermos o que se passou no Conselho de ontem e de anteontem.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom, da nossa parte, na quarta de manhã, será muito difícil podermos estar presentes na audição do Sr. Secretário de Estado. Penso que poderá haver também outras dificuldades para outros grupos parlamentares. A quarta-feira de manhã tem um conjunto de comissões que também reúnem. Pronto, e da nossa parte, o que nós queremos que fique registado é esta dificuldade, é que se a audição for marcada para a quarta de manhã, não conseguimos garantir a presença do Grupo Parlamentar do PCP.
Eu já agora, talvez não tenha sido preciso na informação, o Estado de Estado disse que estava disponível dia 8. Também pode ser pós-plenário. Quer dizer, ou é de manhã, ou é de tarde, desde não sobreposto com o plenário. Ou antes do plenário, mas a grelha, numa hora, aquilo ocupa sempre 1h30. A grelha, por mais adaptações que façamos, da última foi os tais 88 minutos, portanto é 1h30 menos que isso, não é? E para resolvermos isto depressa, não é? Portanto, a questão é, fazemos quarta, se é de manhã, se é à tarde, se não é quarta, passa por 8 dias, porque não vejo hipótese de...
Sr. Presidente, eu acho que perante esta posição do PCP, acho que devemos ser, eu pelo menos da parte do Partido Socialista encontro a solidariedade, porquanto compreendemos que é a senhora deputada Diana Ferreira que aqui representa o PCP e, portanto, nós não nos opomos, aliás, a que o Sr. Secretário de Estado possa vir, eventualmente na próxima semana. Recordo que estivemos agora muito recentemente a discutir as conclusões do anterior Conselho. Bom, admitindo isso, é a posição de alguma solidariedade, mas também disponíveis para que, eventualmente, aconteça, peço desculpa, no pós-plenário não é também muito boa ideia, portanto, sugeria que pudesse ser adiada por uma semana a vinda do Sr. Secretário de Estado.
Eu vou dar a palavra já ao PSD, mas queria lembrar-vos por uma coisa, que há uma regra na lei, quer dizer, nós em princípio devemos estar obrigados a cumprir a lei de acompanhamento. Há uma regra que as circunstâncias da vida nos obrigam a infringir algumas vezes. E esta, a sê-lo, será mais uma vez. É que a lei diz que o membro do Governo deve vir à Assembleia da República na semana seguinte à realização do Conselho. Portanto, na semana seguinte, enfim, de hoje a 8 dias, a semana seguinte é esta. Uma semana, até agora nós fomos admoestados, a última vez tivemos a reunião várias semanas depois, fruto ainda das circunstâncias do orçamento e não sei como é. Mas, de qualquer modo, pronto, não acha que venha mal ao mundo se for de terça a 8 dias, de qualquer modo, o facto de, digamos, da própria lei acompanhar isto é que também faz sentido que tenhamos acesso à informação em tempo útil, não é? Até mesmo para a utilização política, saber o que se passou no Conselho daqui a 8 dias, não é a mesma coisa do que saber amanhã ou daqui a... Mas compreendo as dificuldades e... Portanto, eu estou a perceber, a opção, portanto, é que solicitemos ao Sr. Sá-de-Estado, também não sabemos se ele está disponível, se não, no dia 14, mas, em princípio, não há de estar sempre indisponível. E, portanto, se estiverem de acordo, vamos então passar a vinda do Sá-de-Estado para dia 14, à hora regimental. Ai, peço desculpa, tinha tido a palavra. Desculpa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, o PSD vai no seguimento daquilo que acabou de referir, Sr. Presidente, ainda que sejamos muito sensíveis à impossibilidade do PCP poder participar nessa audição. É óbvio que a audição teria tudo a ganhar com a maior participação possível das forças políticas, mas acho que, acima de tudo, deve prevalecer o espírito da lei, que vai no sentido de que a audição seja feita o mais rapidamente possível, tal como o Sr. Presidente acabou de enunciar, e daí que achemos que, em primeiro lugar, deve ter primazia o espírito da lei e fazer a audição o mais rapidamente possível, de preferência na quarta-feira, que é a data que está disponível por parte do Secretário de Estado.
O Estado não parece haver consenso, portanto, a opção... Eu acho que, de qualquer modo, já agora permito-me, eu só tomei consciência desta norma da semana seguinte, porque quando agora tratámos de fazer o projeto do novo regulamento da Comissão, que há de vir aqui proximamente, e lá vinha, porque transpondo essa norma da lei, dizia que deve vir aqui. E eu chamei a atenção aos serviços, mas porque esse preciosismo tem de ser a semana seguinte? Porque é que não pomos ali vir cá depois do Conselho? E então exibiram uma lei, e de facto, bem ou mal, a lei fala nisso, agora que reconheço muitas vezes... É dificilmente praticável. Mas, portanto, acho que estamos aqui a tentar, digamos, equilibrar aqui os interesses. Eu, de qualquer modo, não é?
Oh, Sr. Presidente, eu peço desculpa, mas eu desconhecia que era, digamos, uma prerrogativa que resultava da lei. Eu achei que era também uma, digamos, uma indicação vir na semana seguinte. Enfim, sendo assim, por mais solidariedade que tenha com o Partido Comunista Português, também não posso solidarizar-me ao Porto de infringir a lei, portanto, o parlamentar do PS acha que deve acontecer na próxima semana, procurando encontrar, eventualmente, dentro também das disponibilidades do senhor Secretário de Estado, uma...
tentar fazer um forcing a ver se ele podia vir na terça, porque a razão que ele invocou para não poder vir na terça é que diz muito provavelmente vai haver um compromisso, quer dizer, e dá-me a impressão que ele, quando me diz, não tem ainda a certeza, não é? Mas pareceu-me que a certeza não era absoluta, mas era quase, não é? Então, vamos tentar explicar essas dificuldades. Ora, ele diz aqui, conforme falado telefonicamente, o gabinete do Estado de Estado estava a prever indicar o dia 7 de junho como a data para a audiência do Sr. Estado de Estado. Mas devido a um evento que poderá vir a ocorrer nessa data e que poderá vir a necessitar da presença do Estado de Estado, portanto, ele solicita o dia 8. Portanto, ele neste momento não tem acesso. Portanto, eu vou fazer um novo contacto a dizer, olha, causa grandes problemas à Comissão não ser no dia 7. Epá, portanto, veja lá, por favor, quando é que nos pode dar a certeza e faça um esforço para que seja no dia 7, ainda que seja a hora diferente. Se não for às 4, que seja às 5 ou que seja às 6, não é? Vamos ainda fazer esse esforço. Agora pergunto, se ele disser de todo, esse compromisso é na Lapónia, não é? Então fica 8 ou fica 14? Pois, sim. 8, deputada Diana, estou penalizado, mas de qualquer modo.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, quando fiz a intervenção, naturalmente que não queremos criar aqui, não queremos colocar aqui areias na engrenagem de funcionamento dos trabalhos parlamentares. Coloquei uma questão concreta, até porque as reuniões da própria Comissão têm, de alguma forma, naturalmente, um dia e um horário definido, sem prejuízo de se poderem realizar em outros momentos face a necessidades que possam existir. Pronto, e só entendi que eu deveria colocar, porque depois, se por algum motivo da parte do PCP não pudermos estar presentes, não é efetivamente por desinteresse, é manifestamente porque não é possível estarmos presentes nessa audição, e queria só que isto ficasse também claro, pronto, naturalmente com as características que existem quando um grupo parlamentar tem menos deputados.
Também tive a percepção, passei por cima, mas sim, também foi involuntariamente. Não,
Sr. Presidente. Fazendo só aqui talvez um momento de descontração, eu vou defender o PCP. Será algo que não ocorrerá muito durante o mandato, mas acho que não, mas a questão aqui, o que foi falado, até porque nós também sentimos, obviamente, a situação das quartas-feiras de manhã, e o do que eu percebi foi que o impedimento ou a necessidade de vir no dia 7, o dia 8 não estava impedido de vir depois do plenário, e depois do plenário era consensual para todos, já não criava problema para ninguém, eu sou secretário de Estado. Nós não perdíamos o tempo de uma semana a seguir, já o passámos mesmo, por isso ser quarta-feira de manhã, quarta-feira ao final do dia. A única diferença é que se fizermos de manhã, o PCP não está, se fizermos ao final do dia, o PCP está. Por isso, acho que seria de bom tom tentarmos que fosse ao final do dia, para que o PCP estivesse presente.
Eu tinha percebido é que o PS tinha posto objeção ao final do dia, é isso. Mas, portanto, então, para concluirmos, vamos insistir no dia 7, com flexibilidade de horário. Portanto, o Sr. Secretário, diga lá que horas é que é o seu compromisso e vamos tentar fora do horário do Secretário. Se não for possível, então passaríamos para quarta-feira. E, nesse caso, depois do plenário. Não é? Porque depois do plenário, pronto, olha, dá mais umas horinhas, mas não impede que ninguém participe nas outras coisas. Certo? Posso concluir que assim faremos, não é? Pronto, mas, de qualquer modo, eu vou incumbir os serviços e eu próprio farei uma diligência pessoal. Falarei pessoalmente com o Estado de Estado, insistindo muito quão importante é que ele procure ajustar o dia 7 para que seja um dia 7. Sim, senhora, caros colegas, então assim sendo, não sei se alguém tem outros assuntos. Aí falta ainda. Ah, peço desculpa, sim, senhor. Ponto 2, que é o grupo de trabalho das iniciativas do escrutínio.
Senhor Presidente, eu peço desculpa, eu de facto tinha uma sugestão a fazer nos outros assuntos, não sei se quer fechar os outros assuntos e voltar ao número 2, ou... e peço desculpa, não queria tornar isto, digamos, hábito, mas dei-me conta que eu tinha um papel escrito e que agora não está aqui comigo, portanto provavelmente terá ficado no gabinete, mas basicamente eu poderia aqui dizer o que é que esse papel sugeria à Comissão. Nós temos vindo a discutir e a falar também sobre visitas ao terreno e, portanto, estarmos particularmente atentos a alguns investimentos que decorram de fundos comunitários no nosso país, e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tinha uma sugestão a fazer, e entendemos agora, isto é em jeito também aqui de alguma informalidade, que o Sr. Presidente da Comissão ficará agradado com esta nossa sugestão, porque nós gostaríamos de visitar o Alqueva. E gostaríamos de visitar o Alqueva porque entendemos que é provavelmente dos investimentos realizados em Portugal com fundos comunitários que mais transformadores terão sido, enfim, com um conjunto de impactos não só económicos, sociais, há da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, enfim, de vários, onde eu me incluo deputados que têm uma curiosidade em conhecer um pouco melhor aquela realidade, e portanto esta era a nossa sugestão, sendo que faria chegar, como digo, um e-mail, portanto, à Comissão e ao Sr. Presidente com uma proposta objetiva. Porque, inclusivamente, nós tínhamos entendido que esta visita pudesse acontecer na segunda quinzena do mês de setembro, portanto, para começarmos a fazer estas visitas ao terreno, digamos, o mais depressa, enfim, dentro do que são também aqui os trabalhos parlamentares, mas tínhamos esta proposta a fazer à Comissão. Muito obrigado.
Portanto, a proposta chegará, agenda a lemos. Aliás, recordo a todos que no nosso programa de atividades está prevista que façamos algumas saídas. Aliás, estava previsto nos dois programas, nos três programas de atividades anteriores, que infelizmente nunca concretizámos por causa da Covid, mas devo dizer-vos que tínhamos falado nessa hipótese até na legislatura anterior, e devo dizer que é um projeto que eu conheço muito bem, e aqueles que não conhecem terão uma tremenda surpresa se puderem mergulhar nele um pouco, e portanto, se for essa a vontade da Comissão, penso que é uma jornada muito interessante e, de facto, que revela onde é que estão, 2.500 milhões de euros, que é o que o investimento já foi feito até agora. Sim, senhora, então, mas, não sei se alguém quer pronunciar-se, se não for o caso, receberemos a proposta e esse assunto será agendado, estando naturalmente abertas também sempre possibilidades e iniciativas de qualquer outro grupo parlamentar para outras saídas ao longo do ano. Então, estamos agora em condições de passar ao ponto 2 e dava assim a palavra ao coordenador do nosso grupo de trabalho, deputado Ricardo Sousa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Em primeiro lugar, Sr. Presidente, permita-me que agradeça a benevolência de ter passado o ponto para o final, permitindo-me estar aqui. Concluir aqui a questão do grupo de escrutínio e do resultado da reunião do grupo de escrutínio hoje. Nós remetemos para homologação 15 iniciativas para conhecimento. Sr. Presidente, e deixe-me dar-lhe aqui nota de uma situação que me parece que valerá a pena esta Comissão refletir. Hoje nós tínhamos, para além dos diplomas para conhecimento, 12 diplomas para conhecimento, tínhamos 5 diplomas, 5 iniciativas para escrutínio, por sugestão do PSD. Essas iniciativas foram transformadas de escrutínio para iniciativas para mero conhecimento das comissões, por proposta do Partido Socialista. Com o argumento, devo já dizer válido, que nós não poderíamos cair no exagero de estar a escrutinar permanentemente e todo e qualquer diploma que passa por esta comissão. Acontece que, de um argumento válido, nós não podemos transformar este grupo de trabalho passo a expressão num verbo de encher. Porque aquilo que está consensualizado entre os grupos parlamentares é que, de facto, possamos ter algum cuidado naquilo que propomos para escrutínio. E, portanto, não caindo no exagero. E isto é uma coisa consensualizada entre os grupos parlamentares. Quando um grupo parlamentar indica alguma iniciativa para escrutínio, é porque acha que essa iniciativa tem relevância para ser escrutinada. E, portanto, eu não acho, muito sinceramente, que nenhum grupo parlamentar, salvo exceções, evidentemente, graves, tenha o direito de recusar o escrutínio dessa iniciativa. E, portanto, eu acho que nós temos aqui um consenso em relação ao limite ao escrutínio, mas não temos aqui nenhum sistema de número de cláusulas. E, portanto, não vejo e não me associo a esta prática de querer limitar o direito que os grupos parlamentares têm de indicar iniciativas para escrutínio. Porque acho que, no limite, isto põe em causa a própria existência do grupo de trabalho. E, portanto, eu acho que a Comissão deveria refletir, porque, no limite, nós hoje temos aqui uma configuração parlamentar que permite que, no limite, o Partido Socialista indique ou desindique aquilo que quer. E, portanto, eu chamo a atenção do Sr. Presidente e chamo a atenção dos colegas aqui presentes para que se reflita sobre isto e para que se veja o que é que faz sentido fazer daqui por diante. Porque eu não estou sinceramente disponível para me associar a este tipo de prática. E, portanto, faço um apelo para que se respeite ou se tente respeitar aquilo que é a indicação dos diversos grupos parlamentares presentes no grupo de trabalho. Muito obrigado.
Devo dizer que fico surpreendido, pá, porque é a primeira vez que esta questão se suscita, porque sempre houve consenso no grupo de trabalho sobre as matérias a escrutinar. Portanto, há algo de normal se terá passado, certamente, não é? Tanto mais tendo em conta o tipo de iniciativas que não parece que sejam particularmente controversas, mas, de qualquer modo, eu acho que devemos todos fazer um esforço. Quer dizer, primeiras regras, quer dizer, também não tem todos, quer dizer, o consenso também não tem forçadamente de existir, quando existem razões dos diversos grupos que não temos estado todos de concordar com tudo, não é? E nesta matéria, portanto, há sempre também o recurso aqui para a Assembleia, para a Comissão, não é? Se, por exemplo, o grupo de trabalho não chegou ao consenso e há alguém que está descontente com aquilo que foi a posição maioritária nesse grupo, pode correr para aqui, trazer, apresentar as razões, olha, eu acho que devia ser escrutinado por isto, ou diz, eu acho que não devia ser escrutinado por aquilo, e a Comissão decidirá, não é? Mas acho que, quer dizer, há matérias de sobra para podermos ter divergências, menos nesta, não é? Portanto, e acho que, pronto, tão bom, e apelo a todos os grupos para que façam um enorme esforço de consenso, porque, apesar de tudo, também é preferível, como é que é, de trabalhar por excesso do que por déficit, não é? Portanto...
Sr. Presidente, eu peço desculpa, o deputado Rulaj, que é quem do Grupo Parlamentar do Partido Socialista acompanha, aliás, faz parte deste Grupo de Trabalho, está, julgo que já hoje será do conhecimento de todos, portanto, retido pela circunstância de ter contraído Covid, e foi a deputada Cristina Mendes da Silva que representou o PS no Grupo de Trabalho. A deputada Cristina, enfim, fez-me um rápido briefing antes mesmo do início desta comissão, mas eu ia pedir que a senhora deputada aqui fizesse alguns esclarecimentos. Enfim, portanto, Sr. Presidente, a deputada Cristina Mendes da Silva.
Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não, só para dizer que concordo com parte do que o colega deputado estava realmente a dizer, mas... Eu acho que há aqui um pequeno equívoco e colocava até antes uma nota, quer dizer, eu fiz este trabalho também durante na última legislatura e não é a primeira vez que eu fazia parte deste escrutínio. E por isso estou à vontade para dizer que isto nunca se passou. Porquê? Porque, por aquilo mesmo que eu tentei explicar e que se calhar não fui suficientemente clara, porque realmente os escrutínios foram sempre em acordo e geralmente chegámos sempre a acordo. Aliás, até nem me lembro de nenhuma vez, a nível da Comissão, se ter alterado algum sentido de voto do grupo de trabalho. Por isso, essa questão não se põe de todo. Eu acho que é um bocadinho... Exatamente. Hoje, porquê é que se colocou essa questão hoje? Eu acho que realmente até o próprio PSD também, com certeza... poderá ter uma palavra a dizer, porque as propostas que estavam em cima, eu propus até que se pudesse discutir uma a uma as razões pelas quais vocês gostariam muito de fazer o escrutínio, com a possibilidade do Partido Socialista ainda alterar o seu sentido de voto. Aquilo que eu tentei explicar foi que os princípios que estão por base para o nosso escrutínio é sempre os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade. E realmente, nas 5 propostas que vocês colocaram, não é questão da importância do conteúdo do assunto, porque aí, foi o que eu disse na reunião, todas as iniciativas da Comissão Europeia são importantes. Não há aqui, não é esse o princípio que está a condicionar a nossa escolha para escrutínio. Eu acho que há aqui também uma questão que nós devemos esclarecer, é que o escrutínio de parte da nossa Comissão é quando nós temos ali algum assunto que possa ser importante para o país, apurar mais o parecer daquela iniciativa, ou se o princípio da seriedade e da proporcionalidade está em causa. Ora, o que foi proposto hoje, e eu faço essa diligência, as 5 propostas que estavam, realmente não têm cabimento, porque não são tácitas. É lógico que estes princípios não são postos em causa. Eu acho que é o mesmo princípio técnico. Eu acho que, tecnicamente, foi o que eu tentei dizer, por isso é que eu fiz as coisas de uma forma, porque nunca isso aconteceu antes. Eu peço desculpa, mas era essa a intervenção, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Sr. Presidente, eu vou naturalmente dispensar a Comissão. Aliás, a proposta está aqui para homologação, foi devidamente deliberada em grupo de trabalho, e, portanto, dispenso-me de estar aqui agora a escalpelizar um a um os diplomas que foram de escrutínio para transformados de escrutínio para conhecimento. Eu devo só dizer o seguinte, eu acho que o Partido Socialista tem todo o direito de sinalizar, quando entende que há um exagero interpretativo da parte do PSD, tem todo o direito. Agora, eu acho que devia refletir um bocadinho se desse direito o quer transformar depois num diktat, dizendo que o PSD não teria direito de escrutinar estas iniciativas. E, portanto, é só disto que se trata. Não se trata de retirar o direito de opinião ao Partido Socialista, trata-se de, no final, o grupo de trabalho, em assuntos que são assuntos que não têm relevância para levar uma discordância destas até ao fim, se vale realmente a pena estarmos a fazer uma votação e o Partido Socialista impor a sua vontade sobre os outros grupos parlamentares. É só isto. Muito obrigado.
Já agora, então, permitem-me lá, já agora, também faz parte aqui da minha função de alguma arbitragem. Portanto, isto não está decidido, há uma proposta do grupo de trabalho que está aqui sobre a mesa e estamos, portanto, aqui a discuti-lo, não é? E, portanto, implica saber exatamente o que é que está em causa. Portanto, o PSD entende que devemos escrutinar uma iniciativa que é relativa às emissões industriais, prevenção e controlo integrados da poluição. Portanto, é uma proposta de diretiva. Portanto, há emissões industriais, prevenção e controle integrados da poluição e relativa à deposição de resíduos em aterro. Portanto, esta é uma questão. Eu, sinceramente, acho que se o PSD acha que é relevante que isto seja escrutinado, acho que é difícil que outro grupo a vetar que este escrutínio seja feito, não é?
Eu julgo que é relevante em propostas de alteração de diretiva e temos aqui também propostas de alteração de regulamento.
Mas já agora talvez fossemos quais são todas as que estão em causa a ver aqui a matéria. A outra é uma proposta de regulamento do Parlamento e do Conselho respeitando a uma medida específica para a concessão de apoio temporário excepcional no âmbito do Fundo Europeu Agrícola e Desenvolvimento Rural em resposta ao impacto da invasão da Ucrânia pela Rússia. Por acaso sei do que é que isto consta. Portanto, isto, não é? Portanto, isto... Pronto, isto foi um pedido do governo português para que se pudesse mobilizar verbas do segundo pilar da PAC, em vez de ser só do primeiro pilar, como estava previsto para os outros. Portanto, portanto, agora é o procedimento legislativo, não é? Mas pronto, é uma matéria. A outra tem a ver com, relativa à proteção de indicações geográficas e produtos industriais e artesanais, que altera um regulamento. Portanto, o outro tem a ver com condições harmonizadas para a comercialização de produtos de construção, portanto, que alteram o regulamento. E o outro, respeito aos contratos de serviços financeiros celebrados à distância e que revogam uma outra diretiva. Portanto, são estas cinco questões, mas, de qualquer modo, quer dizer, o PSD acha que é importante que estas matérias sejam escrutinadas. Portanto, e o PS acha que não. Sim. Pronto. Eu aqui a questão, ouça, não quero ser aqui, armar aqui agora no Salomónico, mas a minha posição é o seguinte, quer dizer, pronto, isto é, o que é que isto tudo é? Trabalharmos por excesso ou por déficit? Eu acho, em princípio, quer dizer, não quer dizer que, porque se disséssemos, então vamos escrutinar tudo o que todos querem, então assim também não é preciso haver grupo, não é? Bastavam dizer, eu quero isto, não é preciso haver grupo, não é? Mas eu acho, por isso é que, nós devemos fazer aqui, quer dizer, nós aqui estamos numa comissão que assenta na diplomacia parlamentar e, portanto, a diplomacia parlamentar para fora também deve aplicar-se para dentro, não é? E, portanto, eu apelava ao PS, se me é lícito fazê-lo, uma vez que há uma vontade tão relevante do PS em escolher estas matérias, pelo menos se abstivesse.
Sr. Presidente... Se me der licença...
Ouça, quem vai decidir sobre esta matéria é o plenário, somos nós.
Sem problema nenhum, mas a mim custa-me um bocadinho, desculpem lá a minha franqueza, por vezes estarmos, enfim, falar de temas concretos, mas a parar um bocadinho e não com os pés assentes na terra. É evidente que o Partido Socialista nunca usará o facto de ter uma maioria para condicionar, seja o que for, nem na Comissão de Assuntos Europeus, nem noutras, em matérias naturalmente que têm que ver com a vontade de escrutínio, com a vontade de exploração, no fundo, democrática, de pareceres, de entendimentos, matérias, portanto, isso não está minimamente posto em causa. O que aqui está posto em causa, e o Sr. Presidente acabou por dizer, bom, trabalhar em excesso ou trabalhar em déficit. Eu devo dizer que eu acho que nós devemos trabalhar de uma forma equilibrada, portanto, tanto quanto possível, nem em déficit, nem em excesso, de uma forma equilibrada. E quero aqui recordar que estes escrutínios são, de facto, atribuídos depois, habitualmente, ou a deputados do Partido Socialista, ou a deputados do Partido Social Democrata. A vida dos... E dos restantes partidos, depois obedecendo naturalmente à proporcionalidade. O que nos pareceu, efetivamente, não só da opinião do deputado Rui Lage, que acompanha estas matérias e que faz parte do grupo de trabalho, como depois da Sra. Deputada Cristina Mendes da Silva, que hoje, excepcionalmente, acompanhou, mas que, enfim, apresenta currículo no sentido de experiência anterior, é que estavam em causa algumas matérias, e tanto quanto, e acho que a Sra. Deputada já teve a oportunidade de aqui o referir, enfim, suscitar a discussão no próprio grupo de trabalho, mas já agora, se nós tentarmos perceber, parece-me que não ficou muito bem esclarecida, e eu percebi que também da parte do PSD não havia grande interesse em estar a referir aqui os temas concretamente. O Sr. Presidente fez esse favor. Eu confesso-vos o seguinte, não estou em condições, muito menos também só com uma linha, de, enfim, aqui afirmar da relevância do escrutínio. Há claramente aí algumas que só pela linha me parece que não sejam muito relevantes, mas não iremos naturalmente pôr em causa, digamos, esta vontade de escrutínio do Partido Social Democrata, e portanto podem contar da parte do Partido Socialista com a concordância, não é com a abstenção, nem votar a favor nem contra, é com a concordância, como habitualmente tem acontecido, mas que também já agora deixamos aqui o apelo a que no futuro possamos retomar, digamos, a normalidade democrática nunca foi posta em causa, mas retomar, digamos, o tal equilíbrio do escrutínio, porque, enfim, acho que temos todos sempre muito trabalho para estar a fazer algum trabalho, porque, mais importante, desculpe, mesmo para concluir, porque uma coisa é serem escrutinadas, outra coisa é serem dado, portanto, conhecimento da matéria a todos os grupos, isso nunca está posto em causa, toda a gente fica com conhecimento. Agora, o escrutínio implica, enfim, um trabalho mais aturado que, justamente, o que apelo, como o Sr. Presidente tantas vezes o faz, é ao bom senso e ao equilíbrio. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria secundar as intervenções que o deputado Ricardo Sousa acabou de fazer sobre esta matéria, até porque eu cheguei também a participar e a presidir este grupo de escrutínio e não me recordo de qualquer situação em que um grupo parlamentar tenha impedido o outro de apresentar para escrutínio qualquer proposta. Há quase como que uma prática de um direito putestativo a indicar matérias para escrutínio. E a avaliação sobre os fundamentos do escrutínio deve ser feita pelo próprio grupo parlamentar que requer esse escrutínio e não por parte dos outros grupos parlamentares que deverão respeitar essa avaliação. E, portanto, sendo assim, e concordando, obviamente, com a necessidade de termos aqui um filtro fino para a apreciação das propostas, também não devemos cair no oposto, que é de impedir qualquer grupo parlamentar de, com equilíbrio, apresentar propostas para escrutínio. E parece que foi isso o caso feito hoje por parte do PSD, que apresentou para escrutínio 5 propostas que me parecem, tal como o Sr. Presidente acabou de referir, perfeitamente naturais de serem escrutinadas. Era isto. Muito obrigado.
Tem uma desculpa, só mesmo para terminar, para não prolongarmos mais esta reunião, mas só para dizer o seguinte, ouça, não há drama nenhum também no jogo democrático, não é? Portanto, pode haver aqui uma coisa que tínhamos o direito de concordar em que aquilo não seja escrutinado, não é? E, portanto, não podemos ficar, digamos, indispostos uns com os outros por alguém manifestar essa vontade, não é? E por isso é que a Comissão é quem decide, não é? Aquilo que nos vem é uma proposta. Normalmente, temos aceitado sempre a proposta que nos vem do Grupo de Trabalho e temos-la validado, e portanto, e agora aqui, portanto, eu nesse caso vou pôr à vossa votação, eu tenho de pôr, como aliás também sempre faço, pôr à votação a proposta. Portanto, a proposta que nos foi apresentada que elencou 23 iniciativas que estão no pipeline legislativo neste momento e decidiu o grupo de trabalho, aparentemente por maioria, já estou a perceber, 17 para conhecimento e considerou outras 6 sem relevância ou não pertinentes. E decidiu enviar 17 para conhecimento às comissões parlamentares, que, aliás, a Comissão Parlamentar Especializada pode decidir escrutinar, não é? Pode chegar à Comissão e a Comissão decidir fazer o escrutínio. Mas, de qualquer modo, portanto, apelando mais uma vez, eu vou ter de pôr à votação. Portanto, tenho aqui a proposta do Grupo de Trabalho e tenho aqui uma proposta do PSD, que é que gostaria que da lista que foi apresentada pelo Grupo de Trabalho, 5 fossem escrutinadas. E, portanto, vou pôr à consideração. Como é que vou pôr então à votação? Em primeiro lugar, ponho as emendas, porque se as emendas forem rejeitadas...
Sr. Presidente, prevalece... conforme a lista inicial foi distribuída... conforme a lista...
A lista que eu tenho sobre a mesa é a proposta do Grupo de Trabalho, que maioritariamente excluiu essas 5. E, portanto, ao recurso para o plenário, o senhor propõe essas 5 alterações. Eu ponho à votação as 5 alterações, se elas forem aprovadas, substituem o relatório, e o relatório aprovado é o relatório emendado. É este o procedimento de votação quando há propostas de alteração. Vou pôr então 5 propostas, as tais que eu referi, que o PSD propõe que sejam escrutinadas. Quem vota a favor?
Estamos todos, Sr. Presidente.
Pronto, então está o assunto resolvido. Pronto.
Sim, senhor.
Sim, senhor. Pronto.
Digamos, a declaração de voto foi feita na minha intervenção. Sim, anterior.
Pronto, mas eu peço... Assuma-se. Nós começámos este mandato precisamente a chamar a atenção para o excesso de cursinhos, de alguma vez, tal, mas espero que este pequeno incidente, portanto, não impeça a continuação de um trabalho que é normalmente consensual e que... Ah, e falta ainda a ata, antes de acabar a reunião, portanto, dou por encerrado este ponto e passava a ponto 9, apreciação e votação da ata número 7. Pergunto se alguém tem alguma objeção, alteração... Emenda, se não for o caso, ponha à votação. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, aprovada unanimidade e está encerrada a nossa reunião. Muito obrigado a todos. Obrigado.